Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 6 de janeiro. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Keith Holmes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. No Irão foi a enterrar o general Qassem Soleimani, morto num ataque americano. Islamitas mataram mais de 250 civis em menos de um ano no Burkina Faso. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O congelamento de bens de Isabel dos Santos e do seu marido congolês causa preocupações em Kinshasa.
A República Democrática do Congo também tem muitos investimentos a partir desses valores que significa do Congo obter forma privilegiada.
Vamos também ter declarações de Isabel dos Santos e a construção de um hospital para os dirigentes causa acusações de apartheid económico em Angola.
Uma apartheid que, de resto, já está institucionalizada há muito tempo, que coloca em um lado a esmagadora maioria da população, que não tem, não merece a mesma consideração por parte da elite política.
Fala-se agora na possibilidade de Angola não poder pagar as suas dívidas. Nós vamos falar com especialistas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Multidões enormes saíram às ruas hoje de Teherão para o funeral do general Qassem Soleimani, morto num ataque americano, ao mesmo tempo que o novo dirigente dos Guardas Revolucionários prometeu vingança contra os Estados Unidos. O presidente Donald Trump repetiu a sua ameaça de atacar alvos culturais iranianos se houver qualquer ataque de forças ligadas ao Irão, enquanto aqui em Washington os democratas querem passar uma resolução limitando a capacidade de Trump de levar a cabo ações militares contra o Irão. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, descreveu o ataque em que Soleimani foi morto em Bagdade como desproporcional e provocador, acrescentando que põe em perigo as tropas americanas. O congressista Chris Van Hollen disse que, por outro lado, que o presidente Trump não tem o direito de levar os Estados Unidos para a guerra sem autorização do Congresso, enquanto o senador republicano Lindsey Graham afirmou que o presidente tinha atuado corretamente contra o que chamou de provocações iranianas. O presidente disse que os seus tweets servem para notificar o Congresso que, se o Irão atacar qualquer cidadão ou alvo americano, irá responder de maneira desproporcional.
A polícia nigeriana anunciou, entretanto, que está em estado de alerta devido ao aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão, que, segundo a imprensa local, levanta temores de distúrbios públicos no país africano com a maior população muçulmana e que enfrenta ataques do grupo terrorista Boko Haram. A polícia disse que o inspetor-geral Mohamed Adamu colocou comandos e formações policiais em todo o país em alerta vermelho. A nota acrescenta que esta medida proativa está em sintonia com relatórios dos serviços de informação, mas não cita nenhum grupo específico ou ameaças específicas.
No Burkina Faso, mais de 250 civis foram mortos por extremistas islâmicos em menos de um ano, revelou hoje a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. A diretora para a África Ocidental da organização, Corinne Dufka, disse que os grupos islamitas têm atacado civis com uma crueldade total e desrespeito para a vida humana. A organização acusa os grupos de cometerem crimes de guerra ou atacarem camponeses crentes de outras fé, de outras religiões, mineiros e deslocados. Pelo menos 20 ataques por grupos ligados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico ocorreram desde 2019, matando pelo menos 256 pessoas.
Três trabalhadores do Departamento de Defesa americano foram mortos quando combatentes da Al-Shabaab atacaram uma base militar no Quênia, usada por forças antiterroristas americanas. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas disse que 6 aviões operados por pessoal civil foram danificados no ataque. Segundo o AFRICOM, os atacantes, penetraram no perímetro da base antes de serem repelidos. O Quênia disse que 5 atacantes foram mortos.
Ainda no Quênia, a polícia prendeu 3 homens que tentaram invadir uma base do exército britânico em Laikipia, revela um documento da cooperação a que a agência Reuters teve acesso nesta segunda-feira. As prisões aconteceram no final da noite de ontem, depois do ataque em que morreram 3 americanos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço interrompeu ontem as suas férias para um encontro que pode ter marcado o início de uma batalha diplomática, tendendo a resolver eventuais focos de conflito com a República Democrática do Congo, na sequência do arresto do património de Isabel dos Santos e do seu esposo, o empresário congolês Sindica Dokolo. Notícias indicam que o presidente angolano fez notar que tem todo o direito de tomar medidas legais, judiciais, diplomáticas e outras para garantir o repatriamento de bens ilegalmente levados para os estrangeiros. O João Marcos, em Benguela, diz-nos que os congoleses querem garantir que investimentos feitos em Angola não serão afetados. João.
O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, deu voz ao comunicado distribuído à imprensa.
Os chefes de Estado aproveitaram também a ocasião para analisar as consequências da decisão do Tribunal Provincial de Luanda de 30 de dezembro de 2019.
De acordo com a nota da Casa Civil, o presidente João Lourenço apelou à cooperação internacional na luta contra a corrupção e enfatizou o respeito pelo princípio da separação de poderes. O analista político José Cabral Sande realça que não é bom para Angola o confronto com o Sindica Dokolo, um dos três requeridos na decisão, na medida em que os seus privilégios ajudaram a erguer projetos comuns com realce para um porto mineiro.
Só isto não se esqueçam que a República Democrática do Congo também tem muitos investimentos a partir desses valores que o Sindica Dokolo obteve de forma privilegiada. Portanto, eu acredito que entre eles, como se costuma dizer, entre combates, vão tentar aligeirar para que isto não vire em relações tanto diplomáticas entre os dois países.
Num comunicado de 10 pontos, a Casa Civil do presidente angolano diz que o encontro passou em revista o dossiê sobre a zona de interesse comum de exploração de petróleo, tendo deliberado a necessidade de um cronograma para a implementação de um projeto comum. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, Isabel dos Santos prossegue a sua campanha de contra-ataque contra as alegações das autoridades que levaram ao congelamento dos seus bens em Angola. Isabel dos Santos agora acusa o presidente João Lourenço de fechar mais de 50 contratos desde 2017, no valor de 3 milhões de dólares, sem licitação e de conduzir uma campanha seletiva em nome da luta contra a corrupção. Em entrevista à Voz da América, dos Santos disse que o presidente decidiu responsabilizar a família de José Eduardo dos Santos. Álvaro Lugier de Andrade.
Isabel dos Santos diz que a decisão do Tribunal de congelar os seus bens e contas é parte de uma agenda da campanha para a eleição do presidente do MPLA, que acontece nos próximos 12 meses.
Para mim, estas medidas excessivas só podem ser justificadas por um ataque político. Há aqui uma agenda política, sem dúvida. As eleições para o próximo presidente do MPLA são daqui a um ano e isto é o início do calendário eleitoral do MPLA. Portanto, é, no fundo, uma batalha interna política. Eu não sou política.
Questionada pelo Serviço Inglês para a África da Voz da América sobre o julgamento em que está envolvido o seu irmão José Filomeno dos Santos, a empresária é perentória ao dizer que é um processo seletivo na luta contra a corrupção. Penso que o presidente João Lourenço fez uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção. Eu apoio o combate à corrupção, mas o que eu condeno é a forma seletiva que ele escolheu apenas para suportar a sua campanha. Isabel dos Santos acusa Lourenço de, depois de assumir a presidência, ter decidido que é uma família que deve ser condenada por tudo o que passou. Mas lembra que o presidente esteve sempre ligado ao poder e que, como ministro da Defesa, assinou contratos milionários. E revela. Ele criticou o presidente dos Santos por ter feito contratos sem licitações, mas desde 2017 até agora, o presidente João Lourenço fechou mais de 50 contratos no valor superior a 3 mil milhões de dólares sem licitação. Na entrevista, Isabel dos Santos refuta todas as acusações feitas pelo Tribunal de Luanda e diz que o governo deve respeitar o setor privado.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O presidente angolano João Lourenço assinou recentemente um decreto que autoriza a construção de um hospital onde ele próprio e os seus principais dirigentes do Estado passarão a receber tratamento médico. Os críticos dizem que o custo desse hospital corresponde a 487 construções e apetrechamento de hospitais municipais. Alguns dizem que é a institucionalização de um apartheid económico no país. Coco Mukuta.
Em reação à construção do complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé para tratamento da saúde do presidente e seus principais auxiliares, o médico Xavier Jaime afirma que o Hospital Pedalé vem mostrar que a elite política angolana não valoriza o seu próprio povo.
Como toda a gente sabe, já existe aí um hospital que tem mais ou menos essa característica. Estou-me a referir ao Hospital de Girassol. Conforme sabe, o Girassol não é hospital para o povo. É um hospital que foi construído para responder a essa necessidade da elite. Agora, a questão que se coloca é: isso é mesmo ético? Isso, num quadro como o nosso, onde a maior parte da população nem sequer consegue tratar pequenas febres como a malária, isso faz mesmo sentido? Uma apartheid que, do resto, já está institucionalizada há muito tempo, que coloca em um lado a esmagadora maioria da população, que não tem, não merece nenhuma consideração por parte da elite política.
O médico diz ainda que vai dividir ainda mais os serviços de saúde de elite política do pacato cidadão angolano.
Em resumo, o que está acontecendo é a materialização do pensamento dessa elite. Eu não estou a ver essa elite política pensar de uma maneira diferente, porque eles são geneticamente assim. E como são geneticamente assim, consideram-se superiores aos outros, naturalmente que vão bolar estruturas dessa natureza e com a maior disfarçatez e com a maior escudor.
Vundatone afirma que não será um hospital aberto para todos e que a prioridade para Angola seria reforçar os hospitais dentro da municipalização dos serviços de saúde.
Penso que pelo valor e pelos montantes que vão ser gastos, era muito mais importante reforçar as unidades hospitalares do programa de municipalização em curso do próprio Ministério da Saúde, tendo em conta maior oferta dos serviços primários de saúde nas comunidades e para diminuir a sobrecarga dos hospitais centrais.
Para o analista político Rui Kandov, não foi este compromisso a quando do pacto social na fase da campanha eleitoral que manteve com a população angolana.
É desonesto que realmente esse projeto for concebido nos moldes em que está a ser preparado. Eu diria que seria uma atitude desonesta por parte de quem propõe erguer um hospital especificamente para dirigente. Portanto, não é esse o pacto social que foi feito na altura da campanha eleitoral.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. E como que a sublinhar estas acusações, o Fernando Caetano diz-nos que no Cuando Cubango, o hospital pediátrico, não tem camas e médicos suficientes para atender à demanda. Fernando.
A pediatria de Minonga tem a capacidade de internamento para 60 camas, mas nos últimos tempos tem-se visto abraços para internar centenas de crianças com patologias diversas. Centenas de crianças doentes são encontradas naquela unidade hospitalar a receber tratamento médico com duas crianças numa cama e muitas vezes no chão. E o diagnóstico sempre com a malária a liderar a lista das principais patologias, como nos confirma a diretora da pediatria do Hospital de Menongue, Domingas Martins. A especialista fala igualmente da escassez do corpo clínico para acudir às doenças.
Para o médico teriam pelo menos 15 médicos. Que para termos 2 médicos no banco de urgência, que para diminuir um pouco o fluxo dos doentes, porque é mesmo difícil ter que atender essas duas crianças no único médico no banco de urgência. E mais enfermeiros também, pelo menos mais 25 enfermeiros.
A Domingas Martins diz que apesar dos números de consultas serem iguais em comparação ao período anterior, a taxa de mortalidade infantil em Menongue reduziu significativamente. Mesmo assim, as dificuldades em fármacos são inúmeras, como fez saber a diretora daquele estabelecimento hospitalar.
Não estamos a dar
dar para a farmácia externa, mas só estamos a dar para pacientes no internamento e pacientes que vão de alta.
Voz da América, Fernando Caetano Nusso.
Obrigado, Fernando. O que é mau para uns pode ser bom para os outros. E na economia mundial, a instabilidade leva geralmente ao aumento do preço das matérias-primas, como o petróleo. Qual o impacto disso para Angola? O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de especialistas em vista da tensão entre o Irão e os Estados Unidos.
Economistas angolanos acreditam que Angola poderá tirar benefícios económicos da presente tensão militar no Médio Oriente entre os Estados Unidos e o Irão devido ao aumento do preço do petróleo que constitui a base das suas exportações. Pedro Godinho e Estevão Gomes consideram, entretanto, que esta vantagem não terá um impacto considerável nas receitas para os cofres do Estado por se tratar de uma situação que poderá não durar muito tempo. O economista Pedro Godinho diz não haver nada de extraordinário que possa levar a que Angola venha a registrar alterações substanciais na sua economia a longo prazo.
São picos que vão ocorrendo em função das circunstâncias, em função da situação geopolítica, e então são fenómenos que podem aguentar por uma semana, duas semanas e depois baixar. Não há nada aqui de extraordinário que nos possa levar a pensar numa revisão do orçamento. Subida de preço por uma semana não justifica, porque quando houver essa estabilidade entre na relação entre a China e os Estados Unidos, e como se prevê um aumento da produção mundial, vão voltar até aquela tendência de crescimento, de declínio. Portanto, é sempre agradável surgir em situações que justifiquem uma subida do preço do petróleo, uma vez que é o último, o único meio de sustentação que a gente tem atualmente, mas fora disso, nas próximas semanas ou no próximo mês, vão ser que os preços já não sejam esse nível.
Esta opinião é partilhada pelo economista Estevão Gomes.
Isto, neste caso, tem um impacto positivo para a nossa economia. Mas no caso de que eles manterem o nível de produção e independentemente de eles manterem o nível de produção, continuarem as relações unilaterais, as conversações, pode não ter um impacto. Se for positivo, temos que aproveitar ao máximo, porque quando a reconciliação acontecer, depois baixa novamente. Então, terá um impacto, sim, muito positivo ou negativo, no caso também, dentro da nossa economia.
Como resultado da tua atenção no Médio Oriente, o preço do Brent, que serve de referência para Angola, está cotado esta segunda-feira em cerca de 70 dólares americanos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, microfone João Santa Rita. Estamos atualmente a transmitir em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanouk em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. E se o ouvinte nos quiser dar uma informação, que nós sempre agradecemos, uma foto ou um vídeo, pois pode fazê-lo através do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Angola está à beira de não poder pagar as suas dívidas. Isto devido ao alto nível das dívidas e, segundo a consultora Economist Intelligence, portanto, a queda do preço do petróleo também contribui para isso. O Manuel José foi ouvir especialistas.
Nós fomos ouvir especialistas na matéria sobre esta previsão da consultora financeira internacional. Galvão Branco, o consultor em macroeconomia, diz que pelo cenário atual económico de Angola, tudo aponta para aí.
Nas nossas condições e na nossa situação atual, em termos da formulação da receita, tudo é previsível. Nós estamos com uma situação de imprevisibilidade na formação da receita fiscal, que era aquela que é originária pelo setor petrolífero e, sobretudo, pelo setor não petrolífero. Depois estamos com situações impactantes ao serviço da dívida, com quase 60% da receita fiscal, que faz com que essas previsões sejam passíveis de ocorrer.
Na mesma sintonia está David Kissarila, o especialista em gestão de políticas públicas.
Há sempre recessão econômica até agora. Não conseguimos sair dessa situação. Temos definições. Ela, portanto, é de um curto prazo. Olha, se entramos nos 5 anos para diante, estamos entrando no longo prazo. Quando falamos, portanto, de uma crise que vai a 5 anos para frente, nós entramos na fase de depressão, ou seja, aumento de desemprego, as empresas vão fechando, etc. Esses são os sinais que o país, a economia do país está a viver já. É assim que a consultoria econômica inteligente fez essas análises todas, começa já a ver este risco do encaminhamento da nossa economia, assim que ele alentou.
Aqui, Sadilha, socorre-se de um exemplo para sublinhar a gravidade em que a economia angolana se encaminha.
O país não pode fazer nada sem que ele perda a anuência, portanto, do Fundo Monetário. Já viu o país a depender até as decisões econômicas, a esperar o Fundo Monetário Internacional que deve exigir. Automaticamente é uma neocolonização econômica do país. E isso é grave.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Porto foi a Lisboa bater o Sporting por 2-1 e mantém-se, portanto, no encalço do Benfica em primeiro, que no sábado foi a Guimarães ganhar por 1-0 e mantém 4 pontos de vantagem sobre o Porto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não fechamos vitórias, fechamos títulos. Se esta vitória for importante naquilo que é o nosso percurso, naquilo que é a nossa caminhada para ganhar o campeonato no final, obviamente tem um sentido e um peso grande. Aquilo que eu vi foi um Sporting forte e que fez com que este jogo, a todos os níveis, e falo também daquilo que é esse aspecto psicológico, ou seja, de perceber que se perdêssemos hoje, ficámos uma distância ainda maior do nosso rival que tinha ganho ontem. Esse fator emocional também era importante e nisso também demos uma resposta de grande nível. E essa exigência que eu estava a falar tem a ver com aquilo que era a qualidade da equipa do Sporting, mas também com esse fator emocional.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. O Sporting cai para o quarto lugar, atrás do Famalicão em terceiro, com mais de um ponto que o Sporting. Na vizinha Espanha, o primeiro Barcelona empatou com o último espanhol, a 2 golos, demonstrando que este ano o Barcelona é uma equipa muito incerta. Real Madrid bateu o Getafe por 3-0, apanhou o Barça. Barça continua no topo com os mesmos pontos que o Madrid, graças à diferença de golos. Atlético Madrid venceu, está agora em terceiro lugar, o que significa, sem sombra de dúvidas, que os 3 primeiros lugares em Espanha são ocupados pelos suspeitos do costume. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid. Em Inglaterra, jogos da taça a salientar o empate do Tottenham de José Mourinho face ao Middlesbrough da 2ª Divisão a 1 golo. Liverpool soma e segue, bateu o Everton por 1-0. Em Itália, hoje há jogos do campeonato. O grande jogo é aquele entre o Napoli e o Inter, que comanda o campeonato com o mesmo número de pontos que o Juventus de Cristiano Ronaldo. Napoli está em oitavo, mas é sempre equipa muito difícil. Cristiano Ronaldo e o Juve estão em ação também hoje, em casa, contra o Cagliari. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Clippers em quarto lugar na Conferência Oeste. Ontem viu-se aflito para bater em casa o New York Knicks, que está em penúltimo lugar na Conferência Leste. Resultado final, 135-132. Em primeiro lugar na Conferência Oeste está outra equipa de Los Angeles, o Lakers, que ontem jogou em casa e bateu o Detroit, 106-99. Miami Heat, em terceiro na Conferência Leste, jogou em casa, bateu o Portland Trail Blazers, em décimo na Conferência Oeste. Foi uma vitória folgada. Quem vai mal este ano é o Cleveland Cavaliers, que estão em antepenúltimo na Conferência Leste e que ontem perderam em casa com Minnesota 118-103. No outro jogo de ontem, o Memphis foi até Phoenix ganhar por 121-114. Aqui em Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita. Como ouviram no noticiário, o grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou um ataque contra uma base no Quênia, de onde operam forças americanas. Com os detalhes, a Mayra de La Salle.
Três funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos foram mortos quando o grupo extremista Al-Shabaab, baseado na Somália, invadiu uma base militar importante usada pelas forças antiterroristas dos Estados Unidos no Quênia, antes do amanhecer de domingo. Uma nuvem de fumo podia ser vista a partir do aeródromo de Manda Bay, na cidade costeira de Lamu, ao longo da fronteira Quênia-Somália. Segundo os militares, o ataque também destruiu várias aeronaves e veículos dos Estados Unidos antes de ser repelido. Foi o primeiro ataque do grupo ligado à Al-Qaeda contra as forças americanas no país da África Oriental. Um porta-voz militar do Quênia disse em comunicado que 5 atacantes foram mortos pelo Comando Militar dos Estados Unidos em África, conhecido como AFRICOM, e confirmou que parte do fumo pode ter sido originado pela destruição de equipamentos na base. O Al-Shabaab disse em comunicado que havia assumido o controle de parte da base e infligido baixas no ataque.
Era a Mayra de La Salette aqui na Voz da América, aqui em Washington. Neste momento estamos com quase 12 horas 27 minutos. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter connosco o Amâncio Miguel, e, portanto, ele vai fazer a cobertura dos últimos acontecimentos internacionais e também nos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Isso na segunda meia hora, dentro de 3 minutos, com Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Fatoumata Diawara, Nayana.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 6 de janeiro de 2020, aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 5h30 da tarde e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. As notícias, milhares saíram à rua hoje em Teherão para o funeral do general Qassem Soleimani, morto num ataque americano, ao mesmo tempo que o novo dirigente dos guarda-revolucionários promete vingança contra os Estados Unidos. E no Burkina Faso, mais de 250 civis foram mortos por extremistas islâmicos do país há menos de um ano, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo. E na engenharia do som, o Keith Holmes. As notícias desta hora com João Santa Rita.
Multidões enormes saíram hoje às ruas de Teherão para o funeral do general Qassem Soleimani, morto num ataque americano, ao mesmo tempo que o novo dirigente dos guarda-revolucionários prometeu vingança contra os Estados Unidos. Aqui em Washington, os democratas querem passar uma resolução limitando a capacidade de Trump levar a cabo ações militares contra o Irão. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, descreveu o ataque em que Soleimani foi morto em Bagdad como desproporcional e provocador, acrescentando que põe em perigo as tropas americanas. Contudo, o senador republicano Lindsey Graham disse que o presidente tinha atuado corretamente contra o que chamou de provocações iranianas.
E a polícia nigeriana anunciou que está em estado de alerta devido ao aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão, que, segundo a imprensa local, levanta temores de distúrbios públicos no país africano com maior população muçulmana e que enfrenta ataques do grupo terrorista Boko Haram. Em comunicado, a polícia disse que o inspetor-geral Mohamed Adamo colocou comandos e formações policiais em todo o país em alerta vermelho como medida proativa de modo a evitar o que considera distúrbios domésticos e sabotagens em lugares públicos.
Mais de 250 civis foram mortos por extremistas islâmicos no Burkina Faso em menos de um ano, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. A diretora para a África Ocidental da organização disse que os grupos islamitas têm atacado civis com o que disse ser uma crueldade total e desrespeito para com a vida humana. Pelo menos 20 ataques por grupos ligados à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico ocorreram desde 2019, matando pelo menos 256 pessoas, disse a organização.
Três trabalhadores do Departamento de Defesa americano foram mortos quando combatentes do Al-Shabaab atacaram uma base militar no Quênia, usada por forças antiterroristas americanas. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas disse que 6 aviões operados pelo pessoal civil foram danificados no mesmo ataque. Segundo a AFRICOM, os atacantes penetraram no perímetro da base antes de serem repelidos. O Quênia disse que 5 atacantes foram mortos.
Entretanto, a polícia prendeu 3 homens que tentaram invadir uma base do exército britânico em Laikipia, no centro do país, disse um documento da corporação a que a agência Reuters teve acesso. As prisões aconteceram no final da noite de ontem, horas depois de 3 americanos terem sido mortos nesse ataque no aeródromo de Mandabém. Não há informações se a tentativa desta invasão está ligada ao ataque contra a base americana.
E por último, neste bloco de notícias, na República Democrática do Congo, as autoridades militares disseram ter morto 16 rebeldes numa ofensiva contra grupos armados no leste do país. Na sexta-feira, forças governamentais atacaram bases da milícia Codeco, que opera na província de Ituri, que é rica em ouro. A operação teve como alvo 2 aldeias, a cerca de 40 quilómetros da capital provincial de Bunia, disse um porta-voz do exército, que acrescentou que a ofensiva irá ser alargada a outras áreas. São 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos iremos, entre outros aspectos, abordar a questão em Moçambique. O Presidente da República, Filipe Nyusi, convocou para o próximo dia 13 a primeira sessão do Parlamento para investiduras dos deputados eleitos nas eleições de 15 de outubro. Faremos a retrospectiva da nossa cobertura em 2019 relativa a São Tomé e Príncipe, também com uma perspectiva que dá conta que este país terá que fazer muito para recuperar a sua economia. Será uma reportagem do Oscar Medeiros. Em Angola, é assunto de destaque o arresto de bens de Isabel dos Santos. Este também será um dos temas de destaque nos próximos minutos. Em Cabo Verde, a morte do estudante Luís Giovanni, 21 anos, ocorrido em Bragança, Portugal, está a provocar enorme consternação e reações da sociedade e classe política no arquipélago. Em conversa com a Voz da América, o presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros disse que a morte de Giovanni deixou o município em choque, uma vez que aquele jovem gozava de enorme simpatia e carinho de toda a gente. Reporta Eugênio Teixeira.
Fernandinho Teixeira disse esperar que a culpa não morra solteira, pelo que a idealidade mosteirense está em permanente contacto e articulação com o governo, a embaixada em Lisboa e autoridades portuguesas, no sentido de se esclarecer os contornos desta morte bárbara.
Nós entendemos que deve sacar a responsabilidade e não pode morrer assim como, portanto, aquele predicador, aquele que é o criminoso, deve ser condenado. E nós não podemos calar. E a Câmara Municipal dos Mosteiros, enquanto a autoridade municipal, tem a responsabilidade também nesta matéria, porque nós é que criamos este acordo de cooperação com o Instituto Politécnico de Bragança. Vamos acionar juntamente com a escola para nos ajudar a ter um advogado, uma pessoa que é capaz de representar com dignamente a família de Giovanni na questão da justiça.
O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades garantiu que o governo cabo-verdiano dará todo o apoio à família. Luís Filipe Tavares disse que o Executivo acredita na justiça portuguesa e aguarda com muita atenção pela conclusão do inquérito e devida punição dos autores do crime.
Ficamos consternados com esta notícia muito triste, não é? Mas vamos continuar a acompanhar para ver o resultado das investigações que estão a ser conduzidas pelas autoridades portuguesas. Nós acreditamos nas autoridades portuguesas, na justiça portuguesa, e vamos acompanhar com toda a tranquilidade. Mas neste momento devemos estar próximos da família. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara dos Mosteiros, de onde é originário o jovem.
Segundo informações circuladas em Portugal, fala-se que duas pessoas já estão referenciadas, mas que ninguém ainda foi detido pela morte de Luís Giovanni, jovem estudante cabo-verdiano de 21 anos, assassinado em Bragança, Portugal. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 12 horas 38 minutos 10 segundos aqui em Washington. Em Moçambique, tal como prometemos, o Presidente da República, Filipe Nyusi, convocou para o próximo dia 13 a primeira sessão do Parlamento para a investidura dos deputados eleitos a 15 de outubro de 2019. No entanto, o líder da RENAMO tem uma posição, tal como reporta o Ramos Miguel.
O Sr. Fumamado diz que a Frelimo é que sabe se os deputados da RENAMO vão tomar posse. É enorme a expectativa em torno desta sessão parlamentar, uma vez que a RENAMO não diz se os seus 60 deputados vão ou não tomar posse. O presidente da RENAMO, o Sr. Fumamado, em declarações a jornalistas semana passada em Maputo, evitou abordar esta questão, afirmando que cabe a Frelimo fazê-lo. Essa pergunta, se os deputados da RENAMO vão ou não tomar posse na Assembleia da República, deve ser feita ao partido Frelimo, porque não foi eleito. Nós, a RENAMO, é que fomos eleitos, disse o Sufo Mamadi aos jornalistas. Sem a RENAMO, os debates no Parlamento perdem interesse. E eu penso que se não forem investidos, quem perde é a própria RENAMO, no contexto da sua estratégia de acesso ao poder, afirmou o acadêmico Dércio Francisco. Mas o também acadêmico Armando Nenani discorda.
A estratégia da RENAMO no acesso ao poder é ultra-eleitoralista, ou seja, é muito mais que a perspectiva eleitoral. A RENAMO conquista o poder através de reformas legislativas.
Nas anteriores eleições, a oposição moçambicana afirmara que os seus deputados não tomariam posse, mas logo a seguir viu-se um a um a fazê-lo. Alguns analistas dizem que a Frelimo tem estado a explorar essas situações porque sabe que individualmente os membros da oposição precisam daquela oportunidade. Após as eleições de 2014, o falecido líder da RENAMO, Afonso Djakama, proibiu os seus deputados de tomarem posse no Parlamento, mas à revelia do seu presidente, eles foram investidos, o que para analistas não é positivo para uma oposição que se pretende coesa e forte.
Retira aquele sentido coletivo de dizer que não concordam com os resultados. Nesse sentido,
supera o habitual. Uma situação onde a Frelimo governa durante 5 anos, onde a oposição disse que não concordava com os resultados.
Analista Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD. Na próxima legislatura, a Frelimo vai ocupar 184 dos 250 assentos parlamentares, o que significa que o partido não deixará de ir à frente com ou sem Renamo. Para o analista Ferreira, lutar por um funcionamento democrático da Assembleia da República não é responsabilidade apenas dos partidos políticos da oposição.
A própria sociedade moçambicana, porque a questão da democracia não deve ser deixada exclusivamente aos partidos, porque o benefício da democracia não é para partidos da oposição moçambicana. Portanto, são também os cidadãos a poderem lutar para que se vejam numa sociedade livre.
Ferreira considera que com a maioria que tem na Assembleia da República, a Frelimo vai governar ao nível do poder legislativo com uma certa ditadura de voto. Contudo, o analista Filman Soares diz que a oposição tem como evitar situações como essas.
Vai ter que haver muita criatividade, no sentido de que, se já na legislatura passada, com o número que tinham, poucas foram as vezes que conseguiram estruturar ideias que conquistassem a concordância do partido maioritário. Agora, menos que eles são, penso que vão ter um grande trabalho para se apoiarem da sociedade civil, das academias, para buscar a maior fundamentação, maior sustentação das suas ideias.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Ramos Miguel reportando a partir de Maputo, tal como bem ele diz, isto a propósito do presidente daquele país, Filipe Nhusi, ter convocado para o dia 13 a primeira sessão do Parlamento moçambicano. Entretanto, o líder do Renamo, Ousuf Mahamat, diz que se os membros do seu partido vão tomar ou não posse, o partido Frelimo é que deve responder. Uma das notícias a seguir aqui na Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, o ano que começa tem vários desafios. Depois de um 2019 complicado ao nível financeiro, reporta Oscar Medeiros.
2019 foi um ano muito difícil para os santomenses.
O país está em crise, não tem dinheiro, falta de emprego. É por isso que muitos jovens estão um bocadinho mais frustrados, não emprego.
O país cada vez mais parece se eclipsar em termos financeiros e nós parecemos cada vez mais que nós não somos sustentáveis.
Tivemos um ano em que a nossa economia não cresceu verdadeiramente como se esperava.
O analista Liberato Muniz não acredita em melhorias para 2020.
Enquanto não virem São Tomé e Príncipe pequenas empresas, ou mesmo pequeninas empresas, a funcionarem, eu acho que vai ser muito, muito difícil. Principalmente quando agora nós temos a implementação do IVA, que eu acho que é bem-vindo, mas que eu acho que a base em que estão a pegar, logo a começar por 15%, e ainda por cima sem sustentar, ou seja, sem sustentabilidade das empresas em São Tomé e Príncipe, pode vir a ser muito, mas muito difícil o ano de 2020 para os santomenses.
Para o sociólogo Olívio Diogo, as famílias santomenses vão perder ainda mais o poder de compra em 2020.
O outro aspecto é o imposto que foi adicionado às telecomunicações. Este acrescentado de valores vem trazer muita repercussão para o país. As pessoas vão perder muito mais o poder de compra, as pessoas terão muito mais dificuldades de continuar a pagar as dívidas contraídas no banco, porque naturalmente também será acrescido sobre essas dívidas, e não se vislumbra o crescimento económico. O governo fala deste esse aumento de todas essas taxas, não é acompanhado do aumento do rendimento, nunca se falou da questão salarial, não foi discutida, e daí que tendo o mesmo salário e passar a pagar valores mais caros por qualquer tipo de produto, isso vai contribuir significativamente para penalizar a vida de Santo Mestre.
Os analistas consideram que a justiça foi o aspecto que mais marcou o país pela negativa em 2019.
Insisto nesse aspecto da justiça, porque a justiça é, no meu entender, um instrumento que consolida qualquer tipo de desenvolvimento.
Eu, para 2020, eu espero que, de uma vez por todos os órgãos de soberania de São Tomé, as Nações Unidas e todas as instituições internacionais virem para a justiça e resolvam definitivamente o problema da justiça em São Tomé e Príncipe. Estarmos em São Tomé e Príncipe a fingirmos que existe a justiça, estamos em São Tomé e Príncipe a fingirmos que essas instituições existem e que elas funcionam, quando nós sabemos as contradições, inclusive, que existem entre elas de uma forma pública Eu acho que é estarmos a chover no molhado, é estarmos a tentar resolver um problema que não tem resolução. Então, é preciso que os agentes da justiça, os políticos em Santo Meio Príncipe, se entendam de uma vez por todas para que nós possamos ter uma justiça credível.
Eugênio Tini, outro analista, também antevê um 2020 com muitas dificuldades para os santomenses.
Nós todos esperamos, né, que o país possa conhecer dias melhores. Mas como as coisas estão, não acredito que vá ser. Todavia, como se diz, a esperança é a última coisa a morrer e vamos ver o que vai acontecer em 2020. Temos que ter as bases para que efetivamente o país possa arrancar para o desenvolvimento.
Oscar Medeiros, a voz da América em São Tomé.
12 horas e 45 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Depois de São Tomé e Príncipe, vamos a Angola. O presidente João Lourenço interrompeu as suas férias neste domingo para um encontro que pode ter marcado o início de uma batalha diplomática para resolver eventuais focos de conflito com a República Democrática do Congo, isto na sequência do arresto do património de Isabel dos Santos e do seu esposo, o empresário congolês Sindica do Colo. Notícias dão conta que o presidente angolano fez notar que tem todo o direito de tomar medidas legais, judiciais, diplomáticas e outras para garantir o repatriamento de bens legalmente levados para o estrangeiro. O nosso correspondente João Marcos Jembengala diz-nos que no Congo querem garantir que investimentos feitos em Angola não serão afetados.
O ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto, deu voz ao comunicado distribuído à imprensa.
Os chefes de Estado aproveitaram também a ocasião para analisar as consequências da decisão do Tribunal Provincial de Luanda de 30 de dezembro de 2019.
De acordo com a nota da Casa Civil, o presidente João Lourenço apelou à cooperação internacional na luta contra a corrupção e enfatizou o respeito pelo princípio da separação de poderes. O analista político José Cabral Sande realça que não é bom para Angola o confronto com o Sindica do Colo, um dos três requeridos na decisão, na medida em que os seus privilégios ajudaram a erguer projetos comuns com realce para um porto mineiro.
Não se esqueçam que a República Democrática do Congo também tem muitos investimentos a partir desses valores que o Sindica do Colo obteve de forma privilegiada. Portanto, eu acredito que entre eles, como se costuma dizer, entre compadres, vão tentar aligeirar para que isto não vire essas relações diplomáticas entre os dois países.
Num comunicado de 10 pontos, a Casa Civil do presidente angolano diz que o encontro passou em revista o dossiê sobre a zona de interesse comum de exploração de petróleo, tendo deliberado a necessidade de um cronograma para a implementação de um projeto comum. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau anuncia hoje uma greve à função pública entre terça e quinta-feira, em resposta a um apelo das duas centrais sindicais deste país. A greve convocada pela União e a Confederação Geral das Confederações dos Sindicatos Independentes ocorre no seguimento da ausência do cumprimento de todos os 16 pontos acordados com o governo em agosto passado, o que na altura permitiu que fossem suspensas as paralisações laborais na função pública, observa Mendonça, nosso entrevistado.
O governo não cumpriu e nem disse nada. Estamos cansados de esperar. Vamos à greve durante 3 dias. Se não houver uma resposta, vamos fazer greves sucessivas, afirmou o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, ao apresentar os pontos do memorando de entendimento enviado ao governo. Mendonça realçou a harmonização dos salários de funcionários públicos, notando que se deve acabar com situações em que os servidores com a mesma categoria oferiram ordenados diferenciados só porque trabalham em locais diferentes. Por exemplo, disse haver diretores-gerais a ganhar mais do que outros diretores-gerais. O sindicalista aponta ainda como anomalias inaceitáveis a ausência de um salário mínimo nacional, a continuação de novos ingressos na função pública, quando ficou acordado que a prática deveria cessar, cortes nos salários dos professores e o salário astronómico que os titulares de cargos públicos oferem. As duas centrais sindicais estão abertas ao diálogo com o governo, tendo o sindicalista Alves Té sido indicado como chefe da equipa negocial. Não houve ainda qualquer reação por parte do governo.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump diz que as tropas americanas só vão sair do Iraque se o país pagar pela base aérea construída por Washington, em resposta à decisão do parlamento iraquiano de aprovar uma resolução pela saída e encerramento das atividades de tropas estrangeiras no país. Em declarações a jornalistas, Trump disse, e citamos, temos uma base aérea extraordinariamente cara que está lá. Custou bilhões de dólares para ser construída, muito antes de mim. Não vamos embora a menos que nos paguem. Fim da citação. A resolução aprovada pelos parlamentares, ao contrário de leis, não obriga o governo a cumprir o texto, mas foi aprovada a pedido do próprio primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul Mahdi. O texto pede ainda que sejam cancelados quaisquer pedidos de ajuda do Iraque ao governo dos Estados Unidos. As tropas americanas estão no país a convite de Bagdad. Entretanto, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, dirigiu as orações hoje em Teherão, onde milhares renderam homenagem ao general Qassem Soleimani. Na cerimónia, a filha do Soleimani, Zainab, advertiu aos Estados Unidos e Israel que a morte do pai vai trazer dias sombrios. Zainab disse que os dois países devem saber que o martírio do pai despertou a consciência da frente de resistência e trará dias sombrios que fará colapsar as suas bases frágeis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ordenou o ataque a Soleimani porque o comandante iraniano organizou ataques a alvos dos Estados Unidos e do Iraque e que tinha planos de mais ações terroristas. O Irã prometeu vingança pura pelo ataque dos Estados Unidos a Soleimani, um dos militares mais poderosos do país. No condado de Lamu, região costeira do Quênia, alguns civis estão a sair das suas casas para pequenas cidades por causa da segurança. Tal ocorre um dia depois do grupo militante Al-Shabaab invadir uma base militar que hospeda forças antiterroristas dos Estados Unidos e do Quênia e matou 3 americanos. Testemunhas dizem que as pessoas saem das imediações da pista de Mandai Bay por medo de novos ataques ou confrontos entre forças de segurança e combatentes do Al-Shabaab escondidos na floresta vizinha de Boni.
Yeah, people are in fear actually. And people have been moving from their...
Anabi Haji, membro da Assembleia do Condado de Lamu, a dizer que as pessoas têm medo e fogem para as vilas de Hindi e Mokongwe, onde a segurança é forte e o exército faz um bom trabalho. No domingo, militantes de Al-Shabaab invadiram a base, danificando várias aeronaves e veículos antes de serem expulsos pelas forças americanas e kenianas. O Comando de África dos Estados Unidos disse em comunicado que os 3 homens mortos eram militares americanos e 2 contratados. Mais 2 contratados ficaram feridos e estavam em condições estáveis. Um homem que morava perto do campo se mudou para a cidade de Hindi, a cerca de 5 km da base, por questões de segurança. Este residente afirmando que só podem atacar um campo militar de um país poderoso, o que pode dizer de pessoas comuns como nós, que simplesmente andam sem nada. Há agentes de segurança, mas essas pessoas sabem que os oficiais estão lá e ainda vêm e não queres correr risco de seres apanhado, dizia este residente. Desde o ataque da manhã de domingo, o Quênia reforçou a segurança dentro e ao redor do condado do Lamu, na fronteira com a Somália. O analista de segurança Abdullahi Halak disse à Voz da América que Al-Shabaab tenta explorar os acontecimentos no Corno da África, incluindo as próximas eleições na Somália. Analista de segurança afirmando que não existe um bom relacionamento entre Mogadishu e Nairobi e agora o Al-Shabaab aproveita tudo isso. As eleições são neste ano e o Quênia e Somália não estão com bons relacionamentos. E o AMISOM, uma missão das Nações Unidas, se encerra se tudo correr como planeado este ano. Al-Shabaab aproveita isso e talvez possamos ver alguns desses ataques provavelmente a aumentar, dizia aquele analista. Os militantes do Al-Shabaab têm desde 2011 feito ataques no Quênia, altura em que este país mandou soldados à Somália para combater aquele mesmo grupo. E agora, a caminho do fim desta segunda parte da emissão vespertina, chamo aqui o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Porto foi a Lisboa bater o Sporting por 2-1 e mantém-se, portanto, no encalço do Benfica em primeiro, que no sábado foi a Guimarães ganhar por 1-0 e mantém 4 pontos de vantagem sobre o Porto. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Não fechamos vitórias, fechamos títulos. Se esta vitória for importante naquilo que é o nosso percurso, naquilo que é a nossa caminhada para ganhar o campeonato no final, obviamente tem um sentido e um peso grande. Aquilo que eu vi foi um Sporting forte e que fez com que este jogo, a todos os níveis, e falo também daquilo que é esse aspecto psicológico, ou seja, de perceber que se perdêssemos hoje ficámos uma distância ainda maior do nosso rival que tinha ganho ontem. Esse fator emocional também era importante e nisso também demos uma resposta de grande nível. E essa exigência que eu estava a falar tem a ver com aquilo que era a qualidade da equipa do Sporting, mas também com esse fator emocional.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. O Sporting cai para o quarto lugar, atrás do Famalicão em terceiro, com mais um ponto que o Sporting. Na vizinha Espanha, o primeiro Barcelona empatou com o último Espanhol, a 2 golos, demonstrando que este ano o Barcelona é uma equipa muito incerta. Real Madrid bateu o Getafe por 3-0, apanhou o Barça. Barça continua no topo com os mesmos pontos que o Madrid, graças à diferença de golos. Atlético Madrid venceu, está agora em terceiro lugar, o que significa, sem sombra de dúvidas, que os 3 primeiros lugares em Espanha são ocupados pelos suspeitos do costume. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid. Em Inglaterra, jogos da taça a salientar o empate do Tottenham de José Mourinho face ao Middlesbrough da 2ª Divisão a 1 golo. Liverpool soma e segue, bateu o Everton por 1-0. Em Itália, hoje há jogos do campeonato. O grande jogo é aquele entre o Napoli e o Inter, que comanda o campeonato com o mesmo número de pontos que o Juventus de Cristiano Ronaldo. Napoli está em 8º, mas é sempre equipa muito difícil. Cristiano Ronaldo e o Juve estão em ação também hoje, em casa, contra o Cagliari. Basquetebol americano, NBA, Los Angeles Clippers em 4º lugar na Conferência Oeste. Ontem viu-se aflito para bater em casa o New York Knicks, que está em 5º lugar na Conferência Leste. Resultado final, 135-132. Em 1º lugar na Conferência Oeste está outra equipa de Los Angeles, o Lakers, que ontem jogou em casa e bateu o Detroit, 106-99. Miami Heat, em 3º na Conferência Leste, jogou em casa, bateu o Portland Trail Blazers, em 10º na Conferência Oeste. Foi uma vitória folgada. Quem vai mal este ano é o Cleveland Cavaliers, que estão em antepenúltimo na Conferência Leste e que ontem perderam em casa com Minnesota, 118-103. No outro jogo de ontem, o Memphis foi até Phoenix ganhar por 121-114.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E já no final vamos espreitar o que é que a imprensa americana reporta hoje. O Washington Post escreve que iranianos marcham em gesto de demonstração de união quando apelos para a retaliação aumenta. Esta é uma notícia relativa ao assassinato de Qassem Soleimani num ataque americano, ao mesmo tempo em que, noutras notícias, há receios de guardas revolucionários prometerem vingança para os Estados Unidos. Esta é a notícia que domina a atualidade americana e não só. 12h59:20, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última página. Votos de uma boa semana, continuação de uma ótima segunda-feira. Um abraço do Amâncio Miguel.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 6 de janeiro. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. São 13 horas aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é de Leo Sarrilo e a assistência técnica é de Kid Holmes. Segunda-feira é dia do Top 10 da Música na América, mais à frente com a Mayra de La Salette e o DJ UPS. Vamos também ter a nossa habitual revista económica, mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde a União Nacional dos Trabalhadores anunciou hoje uma greve na função pública a começar amanhã e até quinta-feira, em resposta a um apelo das duas centrais sindicais do país. A greve convocada por aquela central sindical e a Confederação Geral das Confederações dos Sindicatos Independentes ocorre no seguimento da ausência do cumprimento de todos os 16 pontos acordados com o governo em agosto passado, o que na altura permitiu que fossem suspensas as paralisações laborais na função pública, observou Mendonça. As duas centrais sindicais estão abertas ao diálogo com o governo, tendo o sindicalista Alves Té, que falou com a imprensa, sido indicado chefe da equipa nacional. O governo português lamentou o que considerou de bárbara agressão que resultou na morte de um estudante cabo-verdiano em Bragança e garantiu que os responsáveis serão identificados e levados à justiça. A afirmação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, através da sua conta na rede social Twitter, acrescentando, e citamos, os cabo-verdianos são nossos irmãos e muito bem-vindos em Portugal. Fim de citação. O chefe da diplomacia cabo-verdiana, Luís Filipe Tavares, tinha pedido uma resposta às autoridades portuguesas, enquanto a oposição cabo-verdiana, por seu lado, exigiu uma reação ao governo da praia. Hoje, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, disse que acredita na justiça portuguesa. No passado dia 21, estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança, Luís Giovanni dos Santos Rodrigues, foi agredido por 15 homens à saída de uma discoteca da cidade, no caso classificado pela imprensa e por observadores como puro racismo. Citada pelo jornal português Público, a Polícia Judiciária de Portugal afasta a suspeita de ódio racial, mas uma futilidade sem dar mais detalhes. A empresária Isabel dos Santos acusa o presidente angolano João Lourenço de fechar mais de 50 contratos desde 2017 no valor de 3 mil milhões de dólares sem licitação e de conduzir uma campanha seletiva em nome da luta contra a corrupção. Em entrevista à Voz da América, Santos afirmou que o presidente decidiu responsabilizar a família de José Eduardo dos Santos por tudo o que de mau aconteceu em Angola. Isabel dos Santos diz que a decisão do tribunal de congelar os seus bens e contas é parte de uma agenda da campanha para a eleição do presidente do MPLA, que acontece nos próximos 12 meses.
Para mim, estas medidas excessivas só podem ser justificadas por um ataque político. Há aqui uma agenda política, sem dúvida. As eleições para o próximo presidente do MPLA são daqui a um ano. E isto é o início do calendário eleitoral do MPLA. Portanto, é no fundo uma batalha interna política. Eu não sou política.
Questionada pelo Serviço Inglês para a África da Voz da América sobre o julgamento em que está envolvido o seu irmão José Filomeno dos Santos, a empresária perentória ao dizer que é um processo seletivo na luta contra a corrupção. Penso que o presidente João Lourenço fez uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção. Eu apoio o combate à corrupção, mas o que eu condeno é a forma seletiva que ele escolheu apenas para suportar a sua campanha. Isabel dos Santos acusa Lourenço de, depois de assumir a presidência, ter decidido que é uma família que deve ser condenada por tudo o que passou. Mas lembra que o presidente esteve sempre ligado ao poder e que, como ministro da Defesa, assinou contratos milionários. E revela. Ele criticou o presidente dos Santos por ter feito contratos sem licitações, mas desde 2017 até agora, o presidente João Lourenço fechou mais de 50 contratos num valor superior a 3 mil milhões de dólares sem licitação. Na entrevista, Isabel dos Santos refuta todas as acusações feitas pelo Tribunal de Luanda e diz que o governo deve respeitar o setor privado. Na revista económica, vamos começar por falar das consequências do ataque aéreo americano que matou o chefe de inteligência militar iraniana na semana passada. Os contratos futuros de petróleo operam em alta de mais de 1% nesta segunda-feira, com o preço do barril a chegar aos 70 dólares em meio a uma escalada retórica entre os Estados Unidos, Iraque e Irão, que vai agravando as tensões no Médio Oriente. O petróleo Brent, principal referência internacional, subiu 1,09 dólar, ou seja, 1,59%. O Brent chegou a tocar uma máxima de 70 dólares e 74 centavos o barril, o maior nível desde maio do ano passado. Já o petróleo dos Estados Unidos avançava 0,81 dólar, ou seja, valendo 103 dólares e 86 centavos o barril. Os ganhos somam-se à alta de mais de 3% na passada sexta-feira, depois do ataque aéreo americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani, aumentando as preocupações sobre uma escalada nos conflitos no Médio Oriente e o possível impacto dessas tensões no fornecimento de petróleo. Os mercados de ações dos Estados Unidos caíram pela segunda sessão consecutiva hoje, pressionados por papéis dos setores financeiro e de tecnologia, empurrando os investidores para ativos de refúgio, como ouro e títulos do governo. Depois de encerrar 2019 em ritmo forte, os principais índices de Wall Street afastavam-se hoje de níveis recordes, depois da morte do importante general iraniano Soleimani. Investidores estavam a vender algumas das ações de melhor desempenho de 2019, incluindo as de tecnologia, que caíram 0,3% hoje. Apple perdia 0,4% depois da corretora Needham rebaixar para compra ante compra forte. Microsoft também recuou 0,4%. Em Angola, a importação de capital e exportação de rendimentos de investidores estrangeiros deixou de estar sujeita ao licenciamento do Banco Nacional de Angola, que formalizou a abertura de uma conta de capital e financeira. Em comunicado divulgado na página do BNA, o Banco Central diz que a abertura da conta de capital reflete-se na flexibilização das regras de importação e exportação de capitais por investidores não residentes. No entanto, o banco decidiu apenas pela abertura parcial da conta nesta primeira fase, pretendendo manter ainda algum controle sobre determinados fluxos que podiam vir a representar um risco significativo para a estabilidade do mercado cambial, conclui o Banco Nacional de Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira, 6 de janeiro. São 13 horas e 9 minutos e vamos agora, como é segunda-feira, nossa habitual rubrica Top 10, as 10 mais tocadas na música na América, hoje com a Mayra da Salete.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington DC, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Hoje estou eu, Mayra de La Salette, com o DJ UPS. Feliz 2020, ano novo, música nova, ou pelo menos a promessa dela. O primeiro Top 10 de 2020 é especial. É dedicado a artistas que prometeram lançar álbum novo este ano. Vamos começar com Drake, ou já estamos a começar com Drake, que tem novidades. Ele tem War, é uma nova música e foi lançada no final do ano de 2019. Só aqui um à parte. Nós não estamos a ouvir War, estamos a ouvir Non-Stop, porque War é mesmo muito nova. E os críticos consideram que é o aspecto comercial de Drake, mas também o seu interesse por outras influências que mantêm o rapper do Canadá vivo no mercado. Esta é Non-Stop, ou era Non-Stop, de Drake. E em entrevista à Apple Beats One, a cantora Dua Lipa prometeu que o seu próximo álbum, que vai sair este ano, é diferente de tudo o que ela já fez. Ela diz que vai ser mais funk. O álbum já tem nome, é Future Nostalgia. O último álbum de Dua Lipa, com o mesmo nome, saiu em 2017. O que estamos a ouvir é New Rules, é um dos sucessos de Dua Lipa. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Dua Lipa com as novas regras e também com um novo álbum muito futuramente, é Future Nostalgia. Este é o Top 10 americano da Voz da América, edição especial, artistas que prometem lançar álbum novo em 2020. Pois é, eles esperaram este tempo todo para lançar no 2020. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, é o +1 908 652 4584. E como o prometido é devido, vamos ouvir o pedido de Adul Badé. Baldé, aliás. É Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello. It's true.
Listen to kill the sunrise. Her body fell right in my hands. La la la. You felt like ooh, la la la. Yeah, I love it when you call.
Foi o pedido de Adul Baldé. E é 2020, não é? Portanto, há resoluções de novo ano. E o nosso DJ UPS... DJ UPS. Esse mesmo. Tem resoluções de ano novo, não tem? E esta música parece que calha bem. Namorada nova para o ano novo. Por que não? Vamos continuar com o Top 10 americano da Voz da América, amores à parte. O nosso programa baseia-se na revista da Billboard, que mede as mais tocadas e as mais vendidas nos Estados Unidos. A edição desta semana é, no entanto, dedicada aos artistas que prometeram que em 2020 vão lançar álbum novo. E há muito que os fãs esperam pelo terceiro Culture, do grupo Migos. O grupo promete que 2020 é ano de Culture 3. Entretanto, vamos ouvir Stir Fry do Culture 2. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Walls, de Lewis Tomlinson, está mesmo quase a chegar. O cantor anunciou no Instagram que os fãs já podem começar a encomendar o álbum Walls, que vai estar disponível a partir de 31 de janeiro de 2020. Mas agora vamos ouvir Back to You. É música do álbum com o mesmo nome e foi lançada em 2017.
friends and give me bad advice. Like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games. But then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out.
Back to you, the Lewis Thompson. Com Bebe Rexha, by the way, que é uma mina que eu gosto muito. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Todas as semanas há novidades da música, mas esta semana é bem especial. Estamos a ouvir os artistas que prometeram lançar novos álbuns em 2020. E a rapper Kesha, que acusou o produtor Dr. Luke de abuso sexual e físico, está a tentar virar a página do drama que tem assombrado a sua vida desde 2014. Portanto, vem aí High Road. Em 2017, Kesha lançou Rainbow e Raising Hell é o seu mais recente single, lançado em 2019. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete e do outro lado está
DJ UPS.
Aí está ele. Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Halsey lançou em 2017 Hopeless Fountain Kingdom e 2020 vai contar com Manic. A cantora já anunciou a data, é 17 de janeiro e inclusive já disse quem é que colaborou com ela no álbum. Halsey trabalhou com Suga, do grupo K-pop, dos BTS, e com a cantora canadiana Alanis Morissette. Vamos ouvir Without Me. E quem é que não gosta de dólares e de diamantes, não é? Esta é Cardi B. Ela toca aqui no Top 10 americano que vocês podem ouvir e fazer o download em www.voaportugues.com. Cardi B não parou um bocadinho no ano passado. Ela explorou ao máximo o seu álbum de 2018, Invasion of Privacy. Mas para esta rapper do Bronx, parar é mesmo morrer e ela já está pronta para lançar um álbum novo em 2020. Enquanto aguardamos esse novo álbum, vamos ouvir I Like It. Top 10 americano da Voz da América com Mayra de La Salete e
DJ UPS.
Selena Gomez não lançava nenhum álbum desde 2015. Até bem recentemente ela esteve focada na sua saúde e tirou assim um bocadinho no ano passado para trabalhar no novo álbum que também já tem data marcada. 10 de janeiro é dia de Rare e este álbum vai estar disponível para todos os fãs. Vamos ouvir uma música que também foi uma música de sucesso da Selena Gomez. The heart wants what it wants.
You got me scattered in pieces, shining like stars and screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture. Heroin did no more, so fighting no way to let go. Baby, baby, no, I can't escape. Save your advice, 'cause I won't hear. You might be right.
coração quer o que o coração quer. DJ UPS, o que é que quer o teu coração?
Namorada.
Uma namorada. 2020, uma namorada para o DJ UPS. Vamos continuar, este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lady Gaga tem tido anos incríveis na música, no cinema, e agora ela tem uma linha nova de maquilhagem, chama-se Halls. 2020 parece que vai ganhar algo com Lady Gaga, ainda não temos data, mas já há nome do álbum, LG6. Vamos ouvir Bad Romance. Lady Gaga, pois nós esperamos que não seja um mau romance, nós queremos só bons romances. E The Weeknd despediu-se de 2019 com Heartless, falando em amor e romance e corações partidos. Esta música parece que foi inspirada em duas más relações de The Weeknd, uma Selena Gomez, outra Bella Hadid. E ele tem outro single, portanto este single é um aquecimento para 2020, para o álbum que ele vai lançar. Vamos ouvir então esta música, Heartless, The Weeknd. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. Segue-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Também estamos no YouTube, basta escrever Voa Português. E fechamos com a nossa Princesa dos Barbados, que depois de Anti, de 2016, deixou os fãs à seca e ansiosos. Agora parece que está na hora de R9, um álbum inspirado no reggae. Mas como nós não temos nenhuma outra música nova da Rihanna, vamos despedir-nos com Work, não é? Eu sou Mayra de La Saleta.
DJ UPS.
DJ UPS, este é o Top 10 da Voz da América. E ficamos com Rihanna e Work. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my passion. You took my heart, all my sleep, a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work, 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 work. To me, I'll be work. I will never know.
get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one long distance.
3 horas e 25 minutos aqui na Capital Americana. Esta é a Voz da América, transmitir nesta segunda-feira, 6 de janeiro. Foi assim o Top 10, as 10 músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos. Vamos agora à atualidade que marca esta segunda-feira no Irão. Multidões enormes saíram hoje às ruas da capital para o funeral do general Qassem Soleimani, morto num ataque americano, ao mesmo tempo que o novo dirigente dos Guardas Revolucionários prometeu vingança contra os Estados Unidos. O presidente Donald Trump repetiu hoje a sua ameaça de atacar alvos culturais iranianos se houver qualquer ataque de forças ligadas ao Irão, enquanto aqui em Washington os democratas querem passar uma resolução que limita a capacidade de Trump de levar a cabo ações militares contra o Irão. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, descreveu o ataque em que Soleimani foi morto em Bagdá como desproporcional e provocador, acrescentando que põe em perigo tropas americanas. O congressista Chris Van Hollen disse por seu lado que o presidente Trump não tem o direito de levar os Estados Unidos a uma guerra sem autorização do Congresso. Contudo, o senador republicano Lindsey Graham disse que o presidente tinha atuado corretamente contra o que chamou de provocações iranianas. A polícia nigeriana anunciou que está em estado de alerta devido ao aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irão, que, segundo a imprensa local, levanta temores e distúrbios públicos no país com maior população muçulmana em África e que enfrenta ataques do grupo terrorista Boko Haram. Em comunicado, a polícia disse que o inspetor-geral Mohamed Adamu colocou comandos e formações policiais em todo o país em alerta vermelho como medida proativa, de modo a evitar o que considera distúrbios domésticos e sabotagens. No Burkina Faso, mais de 250 civis foram mortos por extremistas islâmicos em menos de um ano, denunciou hoje a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch. A diretora para a África Ocidental daquela organização, Corina Diouf-Ka, disse que os grupos islamitas têm atacado os civis com uma crueldade total e desrespeito para com a vida humana. A organização acusou os grupos de cometerem crimes de guerra ou atacarem camponeses, crentes de outras denominações, mineiros e deslocados. Continuamos aqui quando caminhamos para o final desta emissão. Agora vamos até o Quênia, onde 3 trabalhadores do Departamento de Defesa americano foram mortos quando combatentes Al-Shabaab atacaram a base militar no Quênia, usado por forças antiterroristas americanas, isso ontem. O Africom disse que os atacantes penetraram no perímetro da base antes de serem repelidos. Entretanto, já 5 atacantes foram mortos e ainda também no Quênia, 5 pessoas foram detidas quando tentavam entrar na base militar do Reino Unido naquele país. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 6 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Kit Holmes, Leo Sahilo e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.